paz do Senhor é aquela paz que transborda. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vem para o culto, vocês, nós, com tantas aflições no coração, com tantos questionamentos, com tantas dúvidas, mas nós estamos aqui. Para que o Senhor venha com uma forma tão delicada que é dele, que ele é um cavalheiro, onde entra, irmã, e ele vem abrindo o nosso coração, a nossa mente, vem ministrando, vem nos alinhando à cruz, nos trazendo esclarecimentos, nos trazendo luz, quando nossos pensamentos, nossos sentimentos estão na escuridão. E eu gostaria que você abrisse tua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 7, no versículo 24, do 24 até o 26, até o 27 nós vamos ler. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram a areia na casa, e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edifica sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa caiu. Queridos, quando Jesus, esse é um dos sermões, é o final dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus quando ele estava no monte. Em volta dele ficavam seus discípulos rodeados ali, ele ficava rodeado pelos seus discípulos. E aquele momento de ensinamento, aquele momento de discipulado, aquele momento de DPI, que é o discipulado intencional e pessoal, era tão grande na vida daqueles discípulos, que é como se eles estivessem bebendo do conhecimento, da revelação e da palavra do Senhor. E essa mensagem extraordinária e transformadora veio para ensinar cada um dos seus discípulos. E aqui nós vemos que ele apresenta claramente uma lista do que se deve ser, do que se deve conhecer para entrar no reino. E nós vemos aqui que ele apresenta alguns caminhos: a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. E eu falo para vocês que ele estava ensinando a pessoas, a discípulos, como que eles deveriam se comportar dali em diante e o que os discípulos deveriam reportar aos outros, transmitir aos outros, que eles fossem conquistando, ganhando no decorrer do tempo. E esses ensinamentos foram tão válidos e são válidos até o dia de hoje. O Senhor nos apresenta a porta larga, a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. E Ele deixa ao nosso querer. O que nós queremos seguir? Qual porta nós queremos entrar? Qual caminho nós queremos seguir? E na continuação disso tudo, ele vem trazendo essa ilustração de que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha e o insensato constrói sobre a areia. O que nós vemos aqui é que o tempo ruim, o tempo mau, chegou para esses dois homens, para essas duas casas. Nós podemos trazer essa ilustração para a nossa casa física, o nosso lar. Podemos trazer essa ilustração para a nossa família, os nossos filhos e como nós devemos agir dentro da nossa casa. Com prudência ou imprudência? Com sabedoria ou não? Nós devemos aplicar isso na nossa vida. Mas ele falava assim ao homem espiritual, ao crente. Como o crente deveria se comportar, já que ele estava ensinando e discipulando esses discípulos para cumprir o ide, para ir adiante, para ensinar a palavra. E ele falava aos seus discípulos, dois tipos de homens, dois tipos de discípulos, ou de crente você vai encontrar. Aquele que constrói a sua casa na rocha. Aquele que constrói a sua casa espiritual na fortaleza, na força da minha palavra, na revelação daquilo que eu oriento, daquilo que eu estou mostrando para vocês. Dois tipos de homem, dois tipos de pessoas. E claro que entre os discípulos de Jesus sempre tinha outras pessoas, outros curiosos, outros seguidores. Então Jesus sempre foi muito intencional no seu discipulado. E ele falava para os seus discípulos, mas para que os outros também viessem a entender. Como diz um ditado, meia palavra para bom entendedor, basta. Então ele ensinava os seus discípulos, mas já com a intenção de alcançar aquelas outras pessoas que estavam ao seu redor. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós como líderes, nós como pastores, nós como cristãos aqui dessa igreja. Muitas vezes a gente se faz de pouco conhecedor para que o outro venha revelando, trazendo o conhecimento da palavra para alcançar outras pessoas. Essa intencionalidade nós vemos nas nossas células e vemos nos nossos cultos. Essa intencionalidade, esse desejo de ganhar pessoas, de trazer e fazer com que eles edifiquem a sua vida espiritual. E nós mesmos, quantas vezes nós, no começo da nossa caminhada, da nossa jornada, a nossa casa também foi sobre areia. Quantas vezes fomos inconstantes no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, nos nossos cultos, nas nossas células. Um dia nós estávamos bem, estávamos aqui na igreja louvando e glorificando. Eu vi a Tati aqui pedindo, vai, demonstre o teu amor, vamos lá igreja, eu não estou sozinha. Sabe por quê? O louvor não é apenas essa equipe que está aqui, o louvor somos nós. Eles atraem a presença de Jesus, eles atraem a presença do Espírito Santo, porque Ele habita em meio aos louvores. Mas e nós, participamos desse louvor? Nós participamos dessa presença que é atraída através da música, através do louvor, através da adoração? Será que nós atraímos? Será que nós, quando estamos sentados aí, estamos fortalecidos, estamos edificando a nossa casa espiritual através da entrega, através da oração, através do gesto? Porque através do gesto, do aceno de mão, através dessa entrega é que o Senhor vem e toma conta da sua casa. É aí que Ele vem e fortalece. Essa rocha desce sobre nós e nos fortalece. E nós saímos daqui com uma força, com um vigor, com motivação. Saímos cheios de alegria, com vontade de vencer, com vontade de ganhar vidas, de levar adiante aquilo que nós recebemos nesse culto tão abençoado. Então o culto não é só um ministério de louvor. O culto não é só um momento em que nós ofertamos e dizimamos aqui para o Senhor, como se fosse a nossa obrigação. Não podemos ver o culto ou participar do culto como se fosse uma obrigação, mas sim como um prazer, como uma alegria, com alegria. Eu vim na casa do Pai com alegria, eu quero ofertar aquilo que está dentro de mim, o meu melhor. Aquilo que está aqui entronizado, que está de dentro para fora. Paulo ensina aos Coríntios que tudo tem que ser com muita alegria, até para ofertar. Ofertar, vamos, monetariamente, fisicamente, dinheiro. Mas ele fala de uma oferta geral, de uma oferta profunda, de uma entrega da nossa vida para o Senhor. E nós estamos falando tanto em reino, em reinar, em conquistar o reino. E Jesus foi muito claro aqui, nesses pilares que se estabelece o reino de Deus. Entrar pela porta estreita ou construir sobre a rocha, que está ligado a uma vida nova. Pela porta estreita não entra nada muito espaçoso. Nós sabemos disso lá na nossa casa. Quando você constrói uma casa e tem uma porta de 60 centímetros de largura, não vai passar uma pia com 1,20 m. É necessário que desmonte ela para caber no lugar. Há uns dias atrás, mandamos reformar o nosso sofá da sala. Ficamos muito tempo sem ele. E o colchãozinho rolava para lá e rolava para cá. E graças a Deus que ele era estreitinho, ele virava do lado. Mas se abrisse, ele não passava na porta, porque a porta da sala da TV é mais estreita. E quando o rapaz veio para entregar e montar o sofá, foi necessário tirar o braço, tirar as costas, o encosto da cabeceira e ainda virar para entrar de comprida a parte do assento. Dentro da sala, assim, ele montou todo o sofá novamente. E o colchãozinho voltou para um outro canto. Glória a Deus pelo colchãozinho. Quem que já não teve um colchãozinho na sala? Mas assim é a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Nós devemos ir deixando. Ele vai nos desmontando. Tirando tudo aquilo que não pertence a Ele, que não edifica e que não entra no reino. O que vai entrar lá é somente a construção do nosso espírito. O que vai entrar lá é a nossa conexão, a nossa intimidade com Ele vai nos construir para o amanhã, para a casa nova. E o homem imprudente, o que acontece? A casa cai. Porque ele se converte, mas chega aqui diante de uma palavra de alinhamento como essa, ele se ofende e sai. Ele se magoa e sai. Não quer participar dos cultos assiduamente, não quer se envolver num ministério, não quer se envolver numa célula. Ele não quer se envolver, ele apenas quer ficar sentado ouvindo o que ele quer. E aí vem o dia mau, porque a palavra é clara que diz que o dia mau veio para os dois. E o dia mau vem para todos nós. E aí essa pessoa que construiu a casa sobre areia, não tem apoio, não tem um amigo, não tem um pastor, não tem um líder, não tem ninguém por si. Por quê? Ele construiu a casa sozinho. Porque ele está sozinho. Construir a casa na areia é viver solitariamente aqui dentro da igreja, ou de qualquer igreja que seja. Ele se basta. Não busca conhecimento, não busca estruturar a sua casa, nem a revelação da palavra, nem conhecimentos. Não estuda, não se aprofunda na palavra. O homem insensato vive de uma maneira superficial, achando que está agradando a Deus, achando que está fazendo a coisa certa. Nós não precisamos ser perfeitos naquilo que fazemos, mas nós devemos buscar aquele que é perfeito. Para nos orientar, para nos discipular. E Ele deixa pessoas que nos norteiam, que nos orientam, que são os nossos líderes, que é a igreja, que são os pastores, nossos irmãos de celo, teu colega de banco aí, essa pessoa que está sentada ao seu lado. Talvez você venha nos domingos e sente ao lado dele e mal olha. E quando nós damos essa direção para que você o cumprimente e diga que ele é importante, você fica constrangido porque você é único. Você vive solitariamente. E nós precisamos viver em família. Uma casa sem uma família dentro, ela é apenas uma casa. Mas quando uma família é inserida, ela se torna um lar. E aqui é o teu lar. E aqui você deve ter comunhão com os irmãos. Aqui você deve sorrir mais, amar mais. E tudo que você adquire dentro desta casa aqui, leve para a sua casa. Leve para a sua família. Viva bem com a sua família. Respeite a sua família. Ame a sua família. Edifique, fortaleça, mas você só vai edificar e fortalecer a sua casa lá, onde você mora, quando você vir buscar aqui, essa estrutura dentro dessa casa espiritual, dentro da casa de Deus, é aqui dentro também, orando, buscando, clamando o Senhor, e a palavra dele diz, é tão clara, que quanto mais nós buscamos, mais nós o achamos, mais nós o encontramos, e ele se faz achado de nós. Ele se permite, ele deixa que a gente o encontre. Praticamente ele se mostra, ei, eu estou aqui. Posso entrar na sua casa? Eu estou à porta, eu bato. Eu quero entrar, eu quero ceiar contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero te fortalecer, eu quero te edificar. Eu quero estar com você. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero fazer parte da sua história. Mas Ele não invade. Ele é cavalheiro. Ele fica do lado de fora esperando você o convidar. Entra. Vem ceiar comigo. Vem fazer parte da minha casa. Vem fazer morada. Vem transformar. Vem edificar. E aí Jesus, retornando ao texto, Jesus está ensinando aos seus discípulos que durante a sua caminhada e o seu id, ele encontraria também esses dois tipos de pessoas. Que faria de conta que ele fazia parte da sua vida. Que vivia uma vida aparente, um cristão aparente. Que na primeira circunstância, dificuldade, sai da igreja magoado, ofendido, fazendo beicinho. Esse construiu a sua vida espiritual na areia. Sai magoadinho, sai feridinho. Vai em busca de outra porta. Bate na outra, não é. Bate em outra, não é. Não se estabelece, não firma os seus passos em lugar algum. Porque o erro não está aqui e não está lá fora, mas dentro dele. Que tipo de cristão nós somos? Aceitamos a palavra do Senhor, vivemos uma vida profunda, uma vida plena? Ou nós somos superficiais? Ou a nossa oração não passa do teto? Ou nós oramos somente quando convém? Quando realmente a água bate e traz essa instabilidade, essa insegurança? Aí nós oramos, jejuamos, fazemos corrente de oração. Ou a nossa vida é constante, é firmada na rocha. Oramos todos os dias, mesmo que não tenhamos motivo, mas o fato de estarmos vivos e atrair a presença de Deus é um momento de oração, no nosso devocional. Quantos aqui têm saudade da presença de Deus? Quantos aqui têm anseio, o momento, ai, está na hora de eu ler a Bíblia, está na hora de eu orar, ai, esse louvor mexe comigo? Quantos de nós? Quantos? Então, queridos, a palavra é muito clara. Onde nós estamos construindo a nossa vida espiritual? Numa casa fortalecida sobre a rocha, porque um dia Ele vem. Um dia Ele vem. E Ele vai levar aqueles que estão fortalecidos, crendo nele, crendo na sua volta, crendo na sua vinda. Porque aqueles que estiverem com a casa sobre a areia, qualquer vento desmonta, qualquer vento de incredulidade desmonta. E eles se afastam. E aí vão ficar vendo os fortalecidos subirem. Quantos aqui querem ver isso? Ver a igreja subindo. Vendo a igreja subindo e conquistando o seu espaço no reino dos céus. Ninguém, né? Todos nós queremos subir fortalecidos no Senhor. Por isso eu te convido a ficar em pé. E esse é o momento em que nós vamos louvar ao Senhor. Com toda a tua alma. Com toda a tua... aquilo que você tem de melhor para entregar. Louve com o teu coração. O que tem aqui de profundo. Aquele mais profundo amor. Lembre-se do dia. Feche os teus olhos. Lembre o dia que você se converteu. Que você aceitou Jesus pela primeira vez. E que você... começa a descobri-lo, conhecê-lo. Sabe aquele momento assim que você orava, era o teu prazer estar na casa do Senhor. Era em todos os cultos você estava aqui. Em todas as reuniões você estava. Porque você tinha prazer na presença dEle. Você amava estar na presença do Senhor. Porque enchia o teu espírito, porque enchia o teu coração, e você saía daqui avivado, você saía daqui tão cheio, cantando louvores pela rua, pelo carro, e todas as pessoas que se apresentavam, que passavam por você, você falava da bondade, da misericórdia e do amor de Jesus. Aquela porta estreita que você entrou no início, que foi abandonando ali os seus vícios, abandonando ali o seu eu, abandonando ali os seus costumes, e você foi se convertendo, mudando o seu caminho, mudando o linguajar. Quem sabe aqueles que falavam palavrões não falam mais. Isso tudo foi edificação da sua casa, edificação na rocha. Quem sabe desde o dia que você se converteu, muitas pessoas já abandonaram, já caíram, já deixaram a prática, já deixaram a igreja. Quantos pelo caminho você já viu ficar para trás? Essas pessoas tinham construído a sua casa na areia. Veio o vento, veio a chuva, veio o dia mau, e eles não resistiram. Porque caminhar com Cristo é uma vida de renúncias, é deixar para trás tudo que não agrada ao Senhor, tudo que não edifica, tudo que não fortalece.
Que o teu nome cresça, vem me incendiar.
Você pode cantar, você pode louvar essa música, esse louvor. Edificando a sua fé, edificando a sua casa, te fortalecendo para o dia a dia.